O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos, mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga a Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de conto. O conto deste episódio é da minha autoria. E ele é um especial de Natal que não estava programado, mas que acabou nascendo. Então, bora lá. Conto Feliz Natal, Otários. Era noite de véspera de Natal. Cinco amigos estavam reunidos em torno da mesa, onde logo mais seria servida a ceia de Natal. Uma versão de Last Christmas estava tocando baixo. O apartamento estava devidamente decorado com luzes natalinas, árvores enfeitadas, símbolos de um culto silencioso que dominava o mundo há séculos. Os amigos estavam prontos para trocarem os presentes, mais um passo daquela ritualística anual. Vocês realmente acreditam na existência do Papai Noel? Questionou Melinda. Eu nunca parei para pensar sobre isso, só sigo o que está estruturado desde sempre, respondeu Mirko. Também nunca parei para pensar, mas tenho fé e é isso que importa, disse Hayato, o mais velho de todos. Amanda apenas balançou os ombros, sem muito interesse. Eu acredito, revelou Pedro. Mal não faz, afinal, o que o Papai Noel nos pede é pouca coisa. Há alguns simples rituais no dia 24 de dezembro e nada mais, para que a ordem e a paz continuem, completou Mirko. Sei lá, quando ainda criança, tudo isso me pareceu bonito, até espiritual, mas trocar presentes, colocar guirlandas na porta, enfeitar árvores, colocar pisca-piscas em casa, meias na janela ou lareira, fazer amigo secreto e compartilhar uma ceia. Para ser sincera, depois de adulta, tudo isso me parece um tanto idiota, falou Melinda. Você não está dizendo isso só porque você é o sacrifício deste ano, Melinda? Perguntou Hayato, verdadeiramente curioso. Eu lamento por você, amiga, mas é o que o Papai Noel quer. Você recebeu a marca. Os olhos de Melinda se encheram de lágrimas. Ela olhou para o braço, onde havia uma espécie de tatuagem de uma rena feliz, que surgiu ali, da noite para o dia, como um mau arauto, no dia 20 de dezembro. Melinda não queria morrer por um sacrifício a um deus imaginário e nunca visto. Cresceu com aqueles rituais pavorosos. Conheceu inúmeras pessoas que foram sacrificadas à meia-noite do dia 24 para o dia 25. Ela não queria ser a próxima. Agora que tinha feito 18 anos, era jovem demais para morrer. Ainda era virgem e não queria deixar esse mundo sem saber o que é transar e outras tantas coisas mundanas que ainda não havia tido a oportunidade de experimentar. Apenas devemos cumprir o que é pedido pelo Papai Noel. Ele é bom e justo, completou Pedro. Além do mais, coisas terríveis podem acontecer. E vocês já viram algo ruim acontecer? Inquiriu Melinda. Não, até porque todos cumprem as exigências de Papai Noel, disse Amanda. Acho que é uma crença naturalizada e fundamentada não desobedecer. E se testássemos essa teoria hoje? Me deixem viver e talvez nada de mal aconteça. Vocês nunca tiveram vontade de serem rebeldes pelo menos uma vez? Os amigos se entreolharam por um segundo. Podemos tentar ser racionais aqui, não custa tentar, disse Mirko. Mas podemos ser punidos severamente, falou Pedro, desconfiado. E você já viu o Papai Noel alguma vez perguntou a Amanda a Pedro. Não, afinal, não é preciso ver para crer. Talvez tudo seja apenas crendice para nos assustar, assim como o bicho papão e outras tantas lendas, concluiu Hayato. Sei lá, acho melhor não arriscar, não é bom quebrar o status quo, arguiu Pedro. Por favor, na pior das hipóteses, eu morro e vocês ficam bem. Do contrário, ninguém nunca presenciou as consequências de infringir os rituais do bom velhinho. E se ele é mesmo o arauto da bondade, nos punir seria uma contradição e tanto, disse Melinda, pensativa. Tá bom, mas ao menor sinal de qualquer coisa estranha, eu te sacrifico de imediato, Melinda, falou Pedro incisivamente. Não espero nada menos, ela completou. Já passava das 23 horas. Os amigos já tinham posto à mesa, trocado os presentes. Menos Melinda, que não receberia nada, pois ela era o sacrifício. Não compraram nada para ela, já que não precisaria de nada na morte. Enfim, chegou a meia-noite. Ali, na sala de jantar, percebia-se uma forte tensão. Algumas gotas de suor rolavam pelas testas. Todos esperavam um evento apocalíptico imediato ao descumprimento da imolação. Depois de alguns minutos de pura ansiedade, resolveram comer a ceia. Estavam todos de barriga cheia quando ouviram o tilintar de sinos do lado de fora. Todos congelaram. As luzes do apartamento piscaram. Não deveríamos ter feito isso, falou Hayato apavorado, correndo para pegar uma faca. Agarrem Melinda, gritou Mirko. Amanda colocou a cabeça pela janela. Era tarde demais. A mulher afastou-se a passos largos da abertura. Todos viram quando um trenó estacionou ao lado da larga janela. As renas não existiam. O veículo aterrador era puxado por crianças maltrapilhas e mutiladas, cheias de feridas nas costas. Alguns ossos eram visíveis. Sinais de severo açoitamento. Faltavam lhes partes da carne por todo o corpo. Seus olhos, quando tinham, expressavam pura dor. Alguns tinham a boca costurada. O trenó, por sua vez, parecia mais uma biga medieval cheia de espinhos metálicos, spikes e outros objetos cortantes que facilmente retalhariam carne humana. Como esperado, o Papai Noel não era nada como retratado. Ali, diante dos amigos, estava um homem massivo, corpulento, vestindo o típico traje de Papai Noel feito com couro vermelho. Ele estava todo sujo de sangue, o sangue dos desobedientes. Vários objetos cortantes e correntes também enfeitavam a sua roupa medonha. Tudo o que era branco estava manchado, inclusive o cabelo e a longa barba. Papai Noel colocou uma perna dentro do apartamento através da janela e logo passou o seu corpanzil inteiro. Ele era imenso.
Ho, ho, ho! Crianças malvadas! O Papai Noel chegou!
O Papai Noel tinha uma voz estranhamente cômica e debochada, contraditória à sua imagem bizarra, o que tornava a figura muito mais assustadora. Amanda simplesmente gritou de pavor. A entidade possuía uma aura opressora e demoníaca, paralisante. Eu irei sacrificar Melinda agora mesmo, falou Hayato com reverência. Papai Noel agarrou o pescoço de Hayato com uma velocidade sobre-humana.
Já é tarde para isso, meu menino levado. O papai não gosta de ser contrariado e não costuma dar segundas chances. É a política da casa.
Hayato viu os olhos de Papai Noel brilharem vermelhos. Automaticamente sentiu o seu corpo aquecer de uma forma estranha, e logo uma dor absurda o invadiu. Hayato, tomado de dor, não percebeu que havia sido transformado em criança novamente. Não, isso não, disse Amanda, apavorada. Melinda, com um sorriso cínico, colocou-se ao lado de Papai Noel.
Bom trabalho, boa menina.
Papai Noel afagou a cabeça da garota, como se ela fosse um cão de estimação, e continuou.
O seu presente será ter a sua vida medíocre até o fim dos seus dias.
Obrigada, bom velhinho. Mirko, visivelmente confuso, questionou. Mas o que está acontecendo aqui? É simples.
Shhh,
disse Papai Noel, calando Melinda.
O que muitos crentes não sabem é que eu apareço para os cordeiros da imolação e ao lhes dar o estigma do sacrifício, lhes faço uma proposta. Convença o seu grupo a não fazer o ritual final. Assim, ao invés de levar você, eu levo o grupo inteiro, poupando a sua vida idiota.
A entidade coçou a barba.
Humanos são engraçados. Geralmente, preferem o autossacrifício, o que não foi o caso aqui.
Porra, nós não deveríamos ter um contato seu também, seu cuzão de merda.
Rebateu Hayato. A voz de criança soou estranha com os palavrões.
Daí qual seria a graça, menino mau? Deuses não precisam dar explicações.
Respondeu Papai Noel com uma risada macabra.
Feliz Natal, otários!
Falou a entidade. A seguir, Melinda viu cada um dos seus amigos ser transformado em criança novamente, e logo depois serem acorrentados ao trenó do Papai Noel como renas. Assim que as almas que antes estavam presas foram libertadas, elas se esfarelaram no ar como cinzas, sem céu ou inferno para irem, tendo apenas o nada pela eternidade dentro do saco do Papai Noel, já que foram terrivelmente desobedientes. Os olhos de Noel brilharam malignamente satisfeitos. O chicote, feito de correntes entrelaçadas, logo estalou nas costas dos amigos de Melinda, arrancando nacos de carne fresca. Eles urraram como animais. Sangue esguichou na noite de Natal, e o Papai Noel sumiu na escuridão, deixando o doce tilintar dos sinos indo atrás de mais pessoas desobedientes. Bem, iluminados, este foi o especial de Natal. Espero que tenham gostado. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.